Bom dia, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria, obviamente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, a equipa de colaboradores e, obviamente, cumprimentar quer a Quercus, na pessoa do Dr. Paulo do Carmo, Presidente da Direção Nacional da Quercus, a Associação Zero, o professor Francisco Ferreira, Presidente, e a engenheira Carla Graça, Vice-Presidente. Esta reunião prende-se, como combinamos, com o encerramento de um processo que acompanhamos com a relativa exaustão que tem a ver com o aeroporto do Montijo. Esta manhã vamos dedicá-la às questões ambientais, ao estudo de impacto ambiental, à posição das várias associações que tutelam esta matéria. Aliás, não é a primeira vez, já tivemos a oportunidade, quer em audiências, quer em audições, conversar e, portanto, dou-vos mais uma vez as boas-vindas. Faremos ainda da parte da manhã uma reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente. Já combinei com os grupos parlamentares, os nossos convidados irão fazer uma intervenção de 5 minutos com uma ligeira tolerância de uma apresentação inicial. Cada grupo parlamentar depois disporá de uma primeira ronda de 7 minutos com resposta individual e uma segunda ronda de 3 minutos com resposta conjunta, se necessário. E, portanto, o que eu peço aos senhores deputados, uma vez que ainda teremos a APA a seguir, é que consigam concentrar todas as dúvidas e perguntas numa primeira intervenção, mas, obviamente, como sempre, a nossa ideia é esclarecer tudo, perguntar tudo, responder a tudo e, portanto, não será por falta de tempo que não faremos esse nosso trabalho. Para não perder mais tempo, mais uma vez, muito bem-vindos. Espero que as férias tenham corrido bem a todos e, portanto, não sei quem quer começar. Talvez pudéssemos começar com a Associação de Sistemas de Terrestre Sustentável, a Associação Zero. Sr. Professor Francisco Ferreira, bem-vindo. Tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão, senhores deputados, colegas também da Quercus. Eu gostaria de uma forma muito breve, vos explicar as nossas preocupações com o aeroporto do Montijo e com o aeroporto de Lisboa. Bem, em primeiro lugar, como sabem, certamente, nós defendemos uma avaliação das infraestruturas aeroportuárias para a região de Lisboa como um todo. Isso para nós é absolutamente crucial, porque a própria adenda ao contrato de concessão que foi anunciada que foi formalizada pelo Sr. Primeiro-Ministro em janeiro deste ano, liga as duas infraestruturas. E, portanto, para nós não tem sentido eu estar a tomar uma decisão em relação ao Montijo e depois uma decisão em relação a Lisboa. Devo-vos dizer que nós já temos a confirmação oficial de que o Master Plan para Lisboa foi entregue na ANAC e, portanto, com a expansão do Aeroporto de Lisboa, vamos ter na mesma, esperamos nós, uma avaliação de impacto ambiental para o Aeroporto de Lisboa. Mas aí será um facto consumado, porque Montijo foi, entretanto, decidido e, como digo, as infraestruturas estão ligadas. Para nós é terrível, do ponto de vista da saúde pública, dizermos que vamos ter mais 40 anos, pelo menos, de ruído, de problemas de qualidade do ar, de uma infraestrutura que está no meio da cidade. E, portanto, nós, ao alinharmos sem discussão, porque nós aceitamos que Lisboa continue, nós aceitamos que o Montijo avance, nós aceitamos que outra infraestrutura como Alcochete ou noutro local possa avançar. Nós queremos é discutir esta matéria em conjunto e é isso que não tem sido feito por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e por parte do Governo. Deixem só dizer-vos uma coisa que me parece extremamente importante. Não há nenhum plano ou programa, e essa é a nossa dificuldade jurídica, não há nenhum plano ou programa em vigor que preveja um aeroporto complementar no Montijo. O PETI 3+, que é o que está em vigor entre 2014 e 2020 e que foi alvo de uma avaliação ambiental estratégica, diz precisamente que nesta fase até 2000 haveria apenas a avaliação da possibilidade de utilização de um aeroporto complementar à Portela. Mas depois diz que esta matéria é tratada e deve ser avaliada, e o mesmo se diz na avaliação ambiental estratégica que foi feita ao PETI 3+, em sede do plano de expansão da ANA Aeroportos. O plano de expansão da ANA Aeroportos, que está, aliás, anexo ao PETI 3+, é um plano que esteve em vigor entre 2013 e 2017. Estamos em 2019 e não há plano de expansão da ANA. E, portanto, para nós é uma dificuldade realmente dizer o que quer que seja, porque não há, nem no plano, nem no próximo Plano Nacional de Investimentos, nem no PNPOT, não há nenhum plano, pura e simplesmente, que fale do aeroporto complementar do Montijo de forma específica. Volto a dizer, o PETI 3+ remetia para o plano de expansão da ANA. Ora, o que acontece é que no contrato, aliás, só dizer-vos o que está escrito na avaliação ambiental estratégica do PETI 3+, diz assim: o PETI 3+ tem em consideração investimentos prioritários relativos aos aeroportos do Porto, de Lisboa, de Faro e de Beja, inseridos no plano estratégico da ANA, aprovado pelo Governo em abril de 2014. Esta matéria não coube no âmbito do Grupo de Trabalho, uma vez que é regulada pelo contrato de concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil atribuído à ANA. Ora bem, o que é que acontece? O que acontece é que o contrato de concessão diz-nos que, terminado o plano de expansão da ANA, entre 2013 e 2017, se não houver um novo plano, que não há, volto a dizer, o 2013-2017 continua em vigor. E este plano da ANA não fala em nenhum aeroporto complementar, nem em estudos detalhados para a expansão do aeroporto de Lisboa. Portanto, nós, neste momento, temos uma situação em que a Agência Portuguesa do Ambiente e o Governo se escudam porque dizem que nós não temos nenhum plano e programa para fazer uma avaliação ambiental estratégica. É verdade, porque realmente é inacreditável como é que nós não temos nenhum plano, nem da responsabilidade da ANA, nem da responsabilidade do Governo, a dizer o que é que se vai fazer. Há depois um aspecto extremamente importante. O Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, diz, no seu artigo 39, o que é que são programas setoriais. E eu passo a ler, porque é muito curto, diz assim: os programas setoriais são instrumentos programáticos ou de concretização de diversas políticas com incidência na organização do território. E depois, na sua alínea C, diz assim: as decisões sobre a localização de grandes empreendimentos públicos com incidência territorial são considerados programas setoriais. Ou seja, um aeroporto daquela natureza, para nós, é evidente que é um grande empreendimento público com incidência territorial. E por isso, de acordo com este decreto-lei, deveria ser considerado como um programa. E por isso, devia ser alvo de uma avaliação ambiental estratégica. Permitam-me só mais um ou dois minutos para vos dizer o seguinte. Independentemente das nossas opiniões relativas ao Montijo ou a Alcochete, para nós é absolutamente crucial discutir o futuro do aeroporto de Lisboa. Eu sei que, presumo que tenham a percepção, nós temos 30 milhões de passageiros neste momento por ano, e a ideia é que no sistema aeroportuário passemos para cerca de 60 milhões. Eu não fazer uma avaliação ambiental estratégica desta matéria é um erro enorme, enorme. Os níveis de ruído que nós medimos no Campo Grande estão 10 decibel acima, quer no período de 24 horas, quer no período de noturno. O aeroporto do Montijo prevê, por exemplo, que não existam movimentos entre a meia-noite e as 6 da manhã. Dizem-nos que isso será impensável para o caso de Lisboa, onde há um regime de exceção que está permanentemente a ser violado. Sim, e infelizmente tem razão. Em que infelizmente ainda não se conseguiu corrigir, de acordo com a queixa que fizemos às autoridades. Por isso, o nosso apelo é que realmente estas infraestruturas, a bem da saúde pública, a bem do ambiente, sejam discutidas como um todo e não se tome uma decisão errada que, nos próximos 40 anos, afetará fortemente a saúde pública de muitos milhares de pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Francisco Ferreira. Passamos então agora à Quercus. O Dr. Paulo Carmo, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Estive aqui há cerca de 3, 4 meses a falar sobre a questão do aeroporto. Estamos aqui hoje, não sei se no futuro iremos estar para falar sobre este assunto, eu espero que o aeroporto, seja onde for, que seja rapidamente resolvido e decidido, porque o país precisa de facto de um investimento e de expandir, digamos, a sua rede aeroportuária em Lisboa. Dizer, e como disse, ontem no Montijo, onde estive também presente num debate público sobre a questão do aeroporto do Montijo, é aquilo que tem sido a nossa posição. Nós entendemos que a solução do aeroporto do Montijo será a menos má, ou seja, comparando situações que estiveram em cima da mesa, nomeadamente a questão de Alcochete, cuja infraestrutura seria, em termos ambientais, seria desastrosa, porque teria um impacto gigantesco, nomeadamente com o abate de milhares de sobreiros, tudo aquilo que seria também, milhares e milhares de hectares de infraestruturas, com impactos quer na biodiversidade, na conservação da natureza, quer na qualidade da água, quer na água, quer no sol, tudo isso. E, portanto, achamos e entendemos que, neste momento, a questão do Montijo será menos má, se forem salvaguardadas determinadas questões. E antes de ir ao Montijo, queria só dizer o seguinte. Nós, a Coerce, lançou hoje um comunicado, e é importante que se diga isto, que é o seguinte. Não estamos aqui a escamotear, digamos, aquilo que é o impacto no aeroporto, seja em qualquer cidade da Europa ou do mundo, relativamente à questão, por exemplo, do ruído, que é aquilo que afeta mais a vida das pessoas. Mas é preciso também que os senhores deputados saibam, e penso que, se não souberem, ficam a saber, que em Lisboa, os níveis de ruído, digamos, aquilo que é emitido, e o máximo que é, tem a ver com a rede rodoviária. Ou seja, o aeroporto de Lisboa, nesta altura, não é a maior fonte de ruído em Lisboa. Isto são dados da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente. Os maiores níveis de ruídos emitidos é originário do tráfego rodoviário e depois do ferroviário. É claro que estamos preocupados com o crescimento do aeroporto e certamente irá aumentar esses níveis, mas não podemos, digamos, esconder a cabeça, porque de facto, na areia, porque de facto, neste momento, e tem sido sempre, a maior fonte de ruído em Lisboa é a rede rodoviária, que tem a ver, de facto, com as centenas de milhares de veículos que entram aqui na cidade. Em relação ao Montijo, e é o que está em cima da mesa e é aquilo que está em discussão pública, que vai terminar no dia 19, no qual nós vamos participar e estamos a elaborar um documento, nós temos dito que se a decisão for favorável, ou pelo menos favorável ou condicionada, têm que ser salvaguardadas determinadas questões fundamentais e que têm a ver com o ambiente, neste caso com a avifauna, e também com a questão das pessoas, nomeadamente a questão do ruído. Eu da avifauna já disse ontem e digo hoje, eu penso que os efeitos não serão assim tão negativos e que as aves acabarão por se adaptar, digamos, à nova infraestrutura aeroportuária. Aliás, não é nova porque ela já existe lá, estamos a falar de uma infraestrutura que já existe e que vai ser, digamos, transformada. Portanto, eu penso que, como aconteceu com o impacto da Ponte Vasta Gama, eu penso que as aves acabarão por se adaptar relativamente àquela infraestrutura. A questão do ruído tem a ver com a vida das pessoas, aí nós estamos bastante mais preocupados. Porque os dados indicam, portanto, que a zona da Baixa da Banheira, nomeadamente no Conselho da Moita e uma parte do Barreiro, as pessoas poderão vir a ser afetadas relativamente a isso. E se for assim, e parece que é assim, terão que ser, digamos, aplicados formas e modelos, digamos, de salvaguardar e minimizar esses impactos. E uma das coisas que eu já disse aqui na última audiência e que vou referir hoje outra vez e que vai fazer parte do nosso documento é que é necessário, se isto for para a frente, é necessário que seja criado um mecanismo financeiro de apoio a essas famílias, a essas pessoas, a essas casas que irão ser afetadas, para pessoas que essencialmente não tenham condições financeiras para, digamos, fazer obras na sua casa, nomeadamente em termos de caixaria, em termos daquilo que é a fachada. É preciso, de facto, fazer, eu penso que a Ana será sensível a isso, e o Governo, é preciso, de facto, ajudar as pessoas a resolver isso. Depois, se for a decisão for essa, for positiva, não faz sentido, como está previsto, que o abastecimento de combustível ao aeroporto seja feito por caminhões. 20, 30, 40, quer dizer, uma infraestrutura neste século agora já, ter um modelo de gestão de abastecimento como se fosse há 40, 50 anos não faz sentido e, portanto, é necessário que quer a ANA, quer
quer o governo, quer a autarquia, ou as autarquias envolvidas nisso, que arranja uma solução, que haja um oleoduto de facto, seja que vá direto ao Montijo, ao aeroporto do Montijo, e que não faça que entrem todos os dias 30, 40 ou 50 caminhões, que vão emitir mais ruído e que vão também agravar aquilo que é os níveis da qualidade do ar. Depois, se a decisão for favorável, nós entendemos que o aeroporto deve ser o mais ecologicamente possível. Por exemplo, todas as viaturas que circulem dentro do aeroporto, porque o aeroporto, os níveis de ruído não são só dos aviões, também são das centenas de viaturas que circulam nos aeroportos, como sabem, e que não só causam ruído, mas com elevados níveis de qualidade do ar, neste caso, má qualidade do ar. É necessário que seja um aeroporto mais amigo do ambiente ou mais moderno possível, ou seja, todas as viaturas deviam ser elétricas que circulam. Isso deve ser uma obrigação, ou seja, minimizar os impactos, quer no ruído, quer na qualidade do ar, para que as pessoas possam, digamos, ter melhor qualidade de vida. Portanto, a questão do ruído não é só a questão dos aviões, é também a questão de tudo isso. Depois, eu penso também que é necessário e é fundamental, e tem-se falado muito, e eu como sou do Distrito de Setúbal, como o Francisco Ferreira, e tem-se falado, e vejo aqui alguns deputados desse circo, tem-se falado muito nos últimos anos no Arco Ribeirinho. É, de facto, fundamental que se aproveite desta vez então uma forma de mobilidade que faça a circulação em todo o Arco Ribeirinho, em que qualquer cidadão da Almada possa deslocar rapidamente num transporte ferroviário, deve ser por aí, que se desloque rapidamente, por exemplo, para essa rede aeroportuária. Portanto, deve ser aproveitado este investimento não só para fazer um aeroporto, mas para, de facto, criar um sistema de mobilidade moderna, apelativa e mais amiga do ambiente naquela região.
Muito obrigado. Estava a dar exatamente o mesmo tempo. Passamos então aos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado. Pode ser ouvido? Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os representantes da Coercos e da Zero que estão connosco e ainda há pouco tempo estiveram. Cumprimento os meus colegas, senhores e senhores deputados, e começo por, nesta audição, fazer consignar a posição do PSD em relação a isto, e começa por ser de denúncia. Denúncia pela forma atrapalhona e irresponsável como o Governo conduziu este processo nos últimos 4 anos. A verdade é que, desde 2015, que se aguardava do Governo que promovesse e fizesse aparecer um estudo de impacto ambiental ou, até mais que isso, uma avaliação ambiental estratégica e que pudesse estudar as várias soluções ou, pelo menos, garantir que o Montijo era a melhor solução. E nós queremos encontrar a melhor solução. Acontece que o Governo, durante 4 anos, nada fez, e é agora, no fim do mandato, que aparece este estudo, sendo que aparece este estudo, e daí a nossa denúncia, acompanhado de declarações do Sr. Primeiro-Ministro, que diz: é aqui que vai ser o aeroporto, e faça a pergunta: onde é que está o estudo? Não há estudo, mas vai ser aqui. Onde é que está o plano B? Não há plano B. E depois é desmentido pelo Ministro do Ambiente, que diz: se de falhar o plano A, passamos ao B. Passamos ao B do zero? Quantos anos vamos perder mais para encontrar outra solução? O momento é definidor e, de facto, este momento é altamente delicado. Mas é neste que estamos. E a diferença entre a última audição e esta é que, desta vez, nós temos um estudo de impacto ambiental. E o PSD está nesta audição desejoso que este estudo tenha a mesma qualidade, que este estudo responda mesmo às questões que se colocam e que possa ser esta solução. Porque se não for esta solução, o Primeiro-Ministro meteu Portugal num buraco imenso de onde não vamos sair nos próximos anos. Pegando num estudo, a minha pergunta ou as minhas questões são as seguintes. Como sabem, este estudo revela vários impactos, obviamente quase todos ou todos impactos negativos, sendo que alguns são de suma menos importância ou quase irrelevantes, mas alguns são realmente importantes. E quando nós falamos em impactos importantes, convém quem está a ouvir-nos perceber isto. Há impactos ambientais, e esses impactos ambientais têm 3 tipos. Ou são impactos ambientais que são mitigáveis, e vamos ver como e se a solução é uma solução aceitável ou pelo menos eficaz. Há impactos ambientais compensáveis em que se perde aqui e se recupera ali e nós vamos ver a eficácia dessa compensação e até que ponto é que ela realmente compensa e pode haver mesmo impactos que pela sua gravidade não são mitigáveis, não são compensáveis nem são negligenciáveis. E, portanto, estando nós perante as entidades que têm estudado este assunto, mais entidades que têm em tribunal uma ação judicial a correr exatamente por causa da falta de rigor na solução deste assunto, a minha pergunta é, dentro do conjunto de soluções que se colocam neste estudo de impacto ambiental e pela forma, e especialmente pelas soluções com que ultrapassam os impactos negativos, a nossa pergunta é, em relação a todos eles, mas muito em especial, em relação ao ruído, em relação aos pássaros e à questão que se coloca, que é uma questão dupla, como é que vêm as soluções e, principalmente, se estas soluções são soluções testadas ou estamos em experimentalismo ecológico? Ou seja, se nos podem dar, de acordo com aquilo que é a vossa experiência e o vosso conhecimento, não só o impacto, a intensidade e a profundidade dos impactos ambientais, mas mais que isso, poderem comentar connosco quais são as respostas que este estudo dá e se estas respostas, na vossa opinião, são testadas, são válidas, são suficientes e são aceitáveis. E, por último, uma pergunta óbvia. Se este estudo de impacto ambiental era aprovado pela Coercos e pela Zero ou era chumbado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que podemos manter a mesma ordem, Sr. Professor. Então, Sra. Engenheira Carla Graça.
Ok. Muito bom dia a todos. Vou ser rápida. Se me faltar alguma coisa, depois o Francisco complementa. Ora bem, a primeira coisa que há a dizer é que este estudo de impacto ambiental não apresenta nenhuma alternativa de localização. Portanto, incide apenas sobre a localização na base aérea número 6, no Montijo. A apresentação de alternativas é obrigatória, quer na própria legislação da avaliação de impacto ambiental, mas mais ainda quando estamos na presença de áreas sensíveis para a conservação da natureza. Relativamente a este estudo, e eu respondo-lhe já, a Zero vai obviamente apresentar um parecer, mesmo não concordando com o processo, vai apresentar o seu parecer, falo-á chegar também aos grupos parlamentares, mas posso dizer já que a Zero obviamente chumba este estudo, porque este estudo apresenta um conjunto de lacunas que, em nosso entender, são inultrapassáveis. Portanto, para começar, obviamente, a falta de avaliação de alternativas, mas depois temos questões, nomeadamente ao nível do ruído, por exemplo, a avaliação que é feita e os impactos ou as medições que são simuladas, modeladas para o início do projeto, já integram medidas de compensação que só serão implementadas depois do projeto já estar em curso. Como é que é possível não termos a percepção real de que é o impacto do ruído na altura do início do projeto? Mais ainda, as medidas de compensação não estão sequer definidas, portanto, são para definir a posteriori quem é que as vai implementar, quem é que as vai fiscalizar, quem é que as vai financiar. Portanto, a questão do ruído para nós é, obviamente, fundamental. Vai afetar populações, nomeadamente nos concelhos do Barreiro e Moita, concelhos esses, que já agora aproveito, também tivemos nas sessões anteriores, não vão ter sessões públicas de esclarecimento por parte da APA, ao contrário do que aconteceu com os concelhos de Alcochete e Montijo, não deixa de ser no mínimo estranho. E temos outras questões, obviamente, a questão da avifauna. Uma ponte ou um aeroporto é diferente de uma ponte. A Ponte Vasco da Gama é uma infraestrutura linear e, portanto, é uma estrutura física linear e as aves, de facto, conseguiram adaptar-se. No entanto, o problema da ponte foi efetivamente também a fragmentação de habitats e a pressão urbanística que depois decorreu da implementação da ponte. No caso do aeroporto, estamos perante rotas de aviões a jato que têm um cone alargado. E foi reconhecido pelos técnicos de estudo, vai haver compensação de zonas de refúgio para as aves, mas vai haver perda de locais de alimentação. Portanto, vai haver, de facto, um impacto direto sobre as aves do estuário do Tejo. Mais ainda, temos outras questões, nomeadamente relacionadas com a própria questão da mobilidade. Portanto, é impensável que um aeroporto não tenha uma ferrovia de acesso no século XXI, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. A própria inserção das acessibilidades que estão contempladas não contempla como é que é feita a inserção na rede viária local, quer no Montijo, quer no Samuco, e é dramático porque o Samuco não tem capacidade para acomodar uma travessia de vários caminhões de cisterna por dia, fala-se em 25. A própria pressão sobre o que é o transporte pendular sobre Lisboa, Montijo, Alcochete ou Barreiro, pronto, Margem Sul. A questão aí também, aí posso passar ao Francisco, a questão da própria avaliação das alterações climáticas, mas uma questão absolutamente fundamental é a questão do risco. O risco de colisão com aeronaves. Foi contratado um perito inglês, supra-sumo na área, que não tendo informação de base suficiente, disse que não era possível avaliar o risco. Este estudo não avalia e não consegue identificar qual o risco real de uma instalação de aeroporto numa área destas. E isto para nós é absolutamente impensável que um projeto destes avance nestas condições. Não sei se queres acrescentar.
Sr. Professor, tem a palavra.
Bem, eu queria só acrescentar um elemento. As alterações climáticas, como sabem, é um dos problemas mais dramáticos que nós temos e em que Portugal se comprometeu com um roteiro para a neutralidade carbónica. O estudo afirma que são os barcos aqueles que têm maior peso no que respeita às emissões de gases com efeito de estufa. Nós já fizemos as contas, elas estão erradas. E nomeadamente não se contabiliza as emissões de gases de efeito de estufa dos voos, para além de que as fontes de informação para os próprios movimentos também não estão corretas. Portanto, dizer que num aeroporto, uma infraestrutura brutal, o que tem maior peso nas emissões de gases de efeito de estufa são os barcos que vão fazer a ligação a Lisboa, que já existem, é caricato.
Muito obrigado. Passamos então à Quercus. Dr. Paulo de Carmo, tem a palavra.
Ora bem, eu acho que era importante registrar uma coisa que é o seguinte: aquela infraestrutura já existe lá e, portanto, não estamos a falar de uma infraestrutura nova. Portanto, já existe, está infraestruturada, está, digamos, está em atividade. É claro que não vai ser a mesma e, portanto, não podemos estar aqui a pensar. Agora, a questão de Saqueros daria para ser positiva ou negativa? Eu acho que o mais fundamental é o que eu disse há pouco, é aquilo que temos dito, que é, se forem salvaguardadas, o estudo tem 6 mil páginas, se forem salvaguardadas as questões que levantamos, se for feito, de facto, digamos, se for praticado aquilo que é a mobilidade, um estudo de mobilidade ferroviária ou de metro à superfície, no sentido de criar então uma rede de mobilidade eficiente, amiga do ambiente e que permita dar mais qualidade de vida às pessoas, eu penso que, digamos que o estudo e as pessoas agradecem e ficará melhor. Assim como a questão do ruído, se de facto forem feitas aquilo que nós temos dito, porque é assim, a questão do ruído é mais grave, poderá ser mais grave em Lisboa do que no Montijo. Porque no Montijo não vão ser assim muitas pessoas, tantas pessoas afetadas, falam-se em 5 ou 6 mil pessoas, e penso que em Lisboa já é esse número aqui que existe. E portanto, eu penso que, ou pensamos que, se forem salvaguardadas todas essas questões relacionadas, quer com mobilidade, quer com ruído, eu penso que se a decisão for favorável ou for favorável condicionada, será uma solução menos má. O país precisa de um aeroporto. Acho que todos concordam. Ou todos concordamos.
Muito obrigado. Deputado André Pinato Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitava antes de mais para cumprimentar os representantes da Quercus, os representantes da Zero, e após estas saudações, tal como aos demais colegas e imprensa presente, nós estamos aqui para ouvir as associações ambientais e saudá-las também pelo papel que têm tido ao longo dos últimos anos, mas não podemos deixar uma nota sobre a forma como o PSD se apresenta hoje aqui, porque em 4 anos de governação o PSD defendeu esta medida conjuntamente com o CDS. Nos 4 anos em que foi oposição, o PSD defendeu esta localização. E num mês de férias e um programa eleitoral, infletiu completamente a sua posição, mas enfim, nós não estamos... Nós não estamos aqui para discutir a posição do PSD, que aliás não se compreende, estamos aqui para falar sobre a expansão da capacidade aeroportuária e sobre as populações e sobre o desenvolvimento económico. E é importante perceber os três planos em que este dossiê se tem desenvolvido, o da decisão política, o do financiamento e o de impacto ambiental, onde hoje aqui estamos a discutir. E é importante perceber o histórico desta decisão. Foram 50 anos a analisar alternativas. Foram 17 localizações que foram estudadas e à medida que estes 50 anos iam desfiando, as próprias condições económicas do país foram-se também elas alterando e estes territórios, é bom recordar que estes territórios onde hoje toda a gente se preocupa com as populações, onde hoje toda a gente se preocupa com o ambiente, eram os sítios onde laboravam, por exemplo, a Lisnave, a Siderurgia Nacional e a CUF. Enfim, evoluímos muito nos nossos padrões ambientais e ainda bem, mas estas populações também não se esquecem dos passivos ambientais e dos favores ambientais que fizeram ao país e dos elevados custos que tiveram. Mas hoje é um cenário completamente diferente daquilo que temos, isto é, não é porque estas populações sofreram muito que agora deixaríamos de olhar com rigor para o estudo de impacto ambiental que hoje aqui temos. Mas também não podemos deixar de olhar para o estrangulamento da capacidade aeroportuária de Lisboa que, entretanto, ocorreu. E a primeira questão que eu tinha para colocar aos representantes da Zero é se consideram que ambientalmente a solução de Alcochete era mais vantajosa, se era mais protetora nos vários descritores ambientais, qualidade do ar, na fauna, recursos hídricos, em todos esses descritores ambientais, se conseguem dar essa posição, compreendendo que eventualmente não o possam fazer, mas gostava de deixar esta dúvida, porque na opinião pública tem sido vinculada estas duas alternativas e apesar delas não terem sido alvo de estudo, como já aqui foi referido nos últimos anos, porque já foram coisas estudadas no passado, a verdade é que se instalou esta dicotomia na cabeça das pessoas e era importante perceber também da vossa parte se conseguem liminarmente dizer que Alcochete era mais vantajoso. Relativamente às questões que têm a ver com o estudo de impacto ambiental em si, com todo o respeito por esta Casa, pelo seu Presidente, pelos deputados que a constituem, também é bom notar que estamos a ter esta discussão no momento onde a APA já emitiu a declaração de conformidade, mas ainda se encontra a recolher declarações específicas das várias entidades. Não queiram os senhores representantes das associações ambientais pensar que de alguma forma o grupo parlamentar se dirige à vossa atividade regular, porque todo em todo consideramos fundamental os aportes que nos têm trazido aqui, mesmo que não os tomemos como verdades absolutas, porque não o são, mas de facto temos também a obrigação, e é muito útil poder ouvir algum contraditório relativamente a esta matéria, mas não deixa de ser uma discussão complexa de se ter num momento em que a APA está neste preciso momento a ouvir diversas entidades que também elas têm preocupações com as populações, com o desenvolvimento económico, com as gerações futuras e associar-me, porque nós não temos que estar em acordo nem em desacordo com tudo, associar-me àquilo que o Sr. Presidente da ZER disse relativamente a não se terem realizado sessões de esclarecimento no Barreiro e dizer-lhe até que noutras funções, nomeadamente da autarca, muito lamento e muito gostaria que lá tivessem ocorrido, provavelmente para ter uma posição diferente da sua, mas ainda assim fica a nota dessa nossa concordância. E mais, esta consulta pública vai até ao dia 19 de setembro e, portanto, se nesta audição não há problema em colocar qualquer tipo de questões, já relativamente à APA podemos estar a criar algum tipo de constrangimentos, porque é exatamente a agência que vai emitir. E falou-se tanto em constrangimentos e não deixa de ser irónico que algumas forças políticas tenham preferido ter esta discussão no momento da consulta pública, mas enfim, o importante é que divulguemos essa consulta pública e que todos nelas possamos participar. Mas permitam-me que vá ser concreto nas questões do estudo, porque quando ouvi a intervenção do deputado do PSD, eu não vou cometer a falta de cortesia de dizer que não leu o estudo, mas vou afirmar perentoriamente que não se referiu a ele detalhadamente, nem a nenhum aspecto daquilo que lá está. Porque nós ou confiamos nos estudos ou não confiamos nos estudos, e em particular não falo da entidade que fez o estudo, falo da APA que declarou a conformidade do estudo. E portanto é importante nós atendermos que é factual que existem impactos, aliás, uma infraestrutura desta natureza terá sempre impactos em qualquer parte do país, não só na sua construção, mas como na sua operação, e quem disser o contrário será com certeza de uma grande desonestidade intelectual, mas é também importante percebermos o que pode ser mitigado e outra coisa também muito relevante, que é o que é que foi alarmismo e o que é real. Este processo fará o seu caminho, mas, olhando aos descritores ambientais e àquilo que está referido no estudo de impacto ambiental, não deixa de ser de notar que, em termos de sistemas ecológicos, nomeadamente da avifauna, foi referido, como também já disse aqui o Presidente da Quercus, que existem de facto impactos, mas que relativamente ao bird strike, o perigo de extinção destas espécies é virtualmente de zero. E mais, foram realizados dois estudos com radares, além das modelações matemáticas, não digo que sejam suficientes, não digo que não pudesse ser feito mais coisas, mas acho que não é de menos importância referir que durante 6 meses, na Ponte da Erva e na BA6, foram feitos estudos com radares para se ver, portanto, isto não é um achismo, nem são proclamações não sustentadas, está no estudo. Relativamente aos recursos hídricos, também está definido que, por via das impermeabilizações, não existem grandes riscos para os aquíferos, não vai haver um incremento da extração de águas captadas, ou melhor, estima-se em 0,04 ou 0,07, e que em termos de qualidade do ar, cito, os impactos são pouco significativos. Relativamente ao ambiente sonoro, não há qualquer tipo de dúvidas que é um impacto grande, sobretudo sobre as populações, sobre o qual é muito importante, e confrontarei hoje também aqui a Ana sobre esse aspecto, é muito importante que sejam tomadas medidas mitigadoras e é muito importante perceber e assumir o que é que pode e o que é que não pode ser mitigado e naquilo que pode ser mitigado como é que será, e deixava-vos também essa questão que é quais são os impactos nestes escritores que consideram mitigáveis e quais são os que não consideram mitigáveis. Como disse, as questões, as opiniões das agências, das associações ambientais são fundamentais, não são também elas verdades absolutas, como é evidente, como as do Governo também não serão, e muito menos serão as do promotor. Queria, no entanto, finalizar com o seguinte, Sr. Presidente, com uma ligeiríssima tolerância. A questão das acessibilidades é uma questão fundamental para as populações do Barreiro, da Moita, mas não só, dos concelhos da área metropolitana. A travessia do Barreiro para o Montijo, a travessia do Barreiro para o Seixal, são fundamentais não só para que as populações façam a sua comutação diária, não só para uma maior coesão da área metropolitana, não só para que nos programas como o PROT e outros que referiu, o conceito de cidade das duas margens se materialize, mas também por um fator ambiental. E eu questionava a Quercus neste aspecto, se a criação de uma circular regional que ligue todos os concelhos do Arco Ribeirinho Sul não é também ela um promotor de descarbonização, não é também ela uma forma de que a mobilidade seja mais sustentável na área metropolitana de Lisboa, descongestionando Lisboa, promovendo o transporte público e, de facto, promovendo também a ferrovia. Esta questão das acessibilidades, e finalizo, Sr. Presidente, é essencial. Teremos mais competitividade internacional, mas teremos também mais qualidade de vida do ponto de vista regional e mais coesão da área metropolitana, e pergunto também se isso também não são impactos que, apesar de poderem não estar aqui mensurados, aquele 1 milhão de pessoas que vive na margem sul, se não poderá passar a ter comportamentos mais amigos do ambiente, assim a infraestruturação seja também pensada neste sentido. Muito obrigado a ambos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lembrar que esta foi a data possível e acordada entre todos, dentro do princípio que mais informação não é má informação, e portanto contribuímos. Eu talvez agora fizesse ao contrário e começava pela Quercus, se a doutora tem a palavra.
Sr. Deputado André Pinotes, dizer e reforçar que para nós, e penso para muita gente que vive na margem sul, a questão das acessibilidades e da mobilidade é fundamental. Infelizmente, neste momento, não podemos dizer que ela é um bom exemplo para quem vive lá naquela zona, porque mobilidade não é só passar o Rio Tejo para Lisboa, vivem lá mais de 500 mil de pessoas e muitos milhares de pessoas trabalham lá e se curam lá diariamente. E, portanto, temos que aproveitar esta oportunidade desta infraestrutura, se ela for construída. Temos que aproveitar esta oportunidade e, se não for assim, terá que ser feito a questão da acessibilidade, nomeadamente entre o Barreiro e o Montijo. Eu, às vezes, vou ao Barreiro, quer dizer, depois tenho que ir ao Montijo e tenho que fazer 30 km, quer dizer, estamos ali a 1 ou 2 km de distância do Montijo, não faz sentido, não é bom para o ambiente, não é bom para as pessoas, não é bom para as empresas e, portanto, é preciso, de facto, olhar para aquilo e é preciso, de facto, também fazer relativamente àquilo que é um transporte bom para todos. E, portanto, a ferrovia é fundamental, então, por exemplo, um método ligeiro que permita as pessoas circular e permita também que as pessoas deixem o carro em casa e possam utilizar mais o transporte coletivo. E volto a dizer, a questão que nos preocupa mais na Quercus é a questão do ruído e eu penso que ela poderá ser mitigada se forem adotadas determinadas práticas e determinadas soluções que nós vamos propor na discussão pública e certamente outros irão fazê-lo, porque o ruído irá afetar
Eu peço desculpa, eu estou mais preocupado com as pessoas do que propriamente com as aves, porque as aves com ponte, no passado foi a ponte não é um aeroporto, mas as aves acabaram por se adaptar. As pessoas, de facto, não vai ser fácil, porque vai-se alterar ali a vida das pessoas, nomeadamente no Montijo, Alcochete, Barreiro. Vai aparecer uma coisa nova que as pessoas vão ter que lidar. E isso vai causar muito incómodo e, como sabem, o ruído é uma das causas também de doenças neurológicas e também e de outras doenças, e, portanto, é preciso calcular isso tudo.
Muito obrigado. Passamos então agora ao Sr. José. O professor tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o novo aeroporto pode ter sido discutido durante 50 anos. Mas nesta solução os lisboetas vão apanhar com o aeroporto durante mais, pelo menos, 45 anos. Eu acho que essa discussão e esse esclarecimento é absolutamente imprescindível. Para além de que estamos a falar de passar de 30 milhões de passageiros ano para 60 milhões de passageiros ano no total das duas infraestruturas. Como digo, não há nenhum plano nosso oficial que tenha esta infraestrutura e que faça esta discussão. É inacreditável, volto a dizer, como é que eu tenho duas infraestruturas a serem discutidas quase em simultâneo e elas são discutidas de forma separada. A grande vantagem de uma avaliação ambiental estratégica, e como digo, nós estamos completamente abertos a dizer que o Montijo é melhor que Alcochete ou vice-versa, ou a dizer, bem, Lisboa fica aqui mais anos e vai mudar a seguir, porque tem que mudar, porque não há nenhum aeroporto com esta quantidade de movimentos a funcionar desta forma numa outra capital europeia. Portanto, nós aquilo que queríamos era fomentar uma discussão para encontrar a melhor solução. Quando nós temos objetivos de carbono, quando nós queremos ter uma qualidade de vida em Lisboa, que nós achamos que está em causa com mais 30 milhões de pessoas a cá chegar. Ainda ontem perguntámos na sessão de esclarecimento quanto é que vale, para já, de onde é que vem os 600 milhões de euros da perda de receitas? Não nos souberam responder. Dizem que estão em estudos que nos vão enviar. E, por outro lado, também não nos souberam dizer os prejuízos que eu tenho para a qualidade de vida e que são mensuráveis, até monetariamente, face a esta situação. Permita-me dizer-lhe que, em relação à qualidade do ar, eu sou coautor de um artigo científico numa das revistas da especialidade na área de qualidade do ar, que mostra o impacto das partículas ultrafinas geradas por um aeroporto, no caso Lisboa. E poderei defendê-lo às últimas consequências. A palavra partículas ultrafinas não está presente no estudo de impacto ambiental, porque realmente não está regulamentada. Porque as partículas ultrafinas geradas pelos aviões é um fenómeno que começa a ser quantificado e avaliado nos últimos anos e é particularmente preocupante, porque são essas que têm, se julga, a OMS julga que serão essas que realmente deverão vir a ser investigadas, porque são elas que penetram com maiores consequências no nosso organismo. O estudo de radar foi feito, mas a própria equipa reconhece que é incompleto, tanto que as novas rotas que estão a ser avaliadas pela nave, obviamente não foram alvo do estudo de radar, que nem foi 6 meses, foi 1 ano no total, portanto. E nós louvamos esse estudo, sem dúvida. Agora, o risco não está nas aves. O risco que o perito diz que não é possível avaliar é o risco para os aviões, é o risco de colisão das aves com os aviões, que obviamente é um risco importante e fundamental para uma infraestrutura daquelas. Deixe-me só terminar dizer-lhe que o PETI 3+, na sua avaliação ambiental estratégica, diz que todos os aeroportos devem estar ligados a uma ferrovia. É um documento que foi aprovado pelo Governo da altura e, portanto, e que teve uma avaliação ambiental estratégica e, portanto, menciona isso mesmo. Por último, ainda, dizer-lhe o que nós queríamos verdadeiramente é que o Governo, ou este estudo, nos dissesse assim: Alcochete. Só uma particularidade. Alcochete tem uma declaração de impacto ambiental. Portanto, com vantagens, com desvantagens, discordemos nós ou não, e achamos que Alcochete tem impactos significativos também, atenção, eu não lhe consigo dizer se são maiores ou piores, mas tem impactos significativos também, mas tem uma declaração de impacto ambiental. Aquilo que nós não defendemos Alcochete, nós o que queríamos era que nos dissessem: olha, Alcochete custa isto, implica estas infraestruturas, o Estado tem que fazer estes investimentos, só está pronto daqui a este tempo, eu tenho que o fazer de forma faseada, etc, etc. Lisboa, eu posso funcionar com Lisboa só para este determinado tipo de voos, Lisboa funciona ou não durante, tem que funcionar ou não durante a noite, um impacto no ruído, permito-me discordar do meu colega, na zona do corredor do aeroporto é o avião determinante, nós fizemos medições de ruído onde retirámos o barulho dos aviões e passamos a cumprir a legislação. Portanto, se no total do Conselho de Lisboa as infraestruturas rodoviárias são os principais responsáveis, no corredor de descolagem e de aterragem, quer de Louros e Odivelas, quer de Lisboa, é o aeroporto o principal responsável de longe. Portanto, a questão é muito simples. Ou nós fazemos uma discussão realmente séria e integrada daquilo que é um verdadeiro desenvolvimento sustentável para Lisboa, ou então realmente andamos a tomar decisões que as próximas gerações terão de enfrentar, porque mais vale a pena, se calhar, e a avaliação ambiental estratégica é algo que demoraria certamente uns 6 meses, se nós tivéssemos começado a fazer na altura, já estaria pronta, e portanto é mesmo um problema de relutância, de querer apressar o processo que talvez nesta altura até já pudesse estar decidido. Não compreendo porque é que não fazemos bem aquilo que nós até entendemos que do ponto de vista legal, mas acima de tudo do ponto de vista da participação pública, deveria ser feito. Como digo, para nós é crucial que estas decisões sejam esclarecidas como um todo e digo-lhe, nós vemos com problemas realmente um conjunto de impactos em todas estas infraestruturas.
Muito obrigado. Passamos agora, Sr. Deputado.
Uma interpelação à mesa.
Se faça a favor.
É uma coisa muito simples. É porque eu tinha colocado uma questão que acho que é extremamente importante. Tinha a ver com os impactos que foram identificados, quais são mitigáveis e quais é que não são. E como ainda têm tempo para responder, era importante, mas também pode ficar para uma outra ronda. Só que não foram respondidas, de facto.
Se a resposta pudesse ser dada num minuto.
Não, mas é muito rápido. Os impactos nas aves não são considerados mitigáveis. Portanto, é claro, são significativos e não mitigáveis. Não há cá extinção de espécies, atenção, mas há realmente uma influência grande no habitat que está, que é uma zona de proteção especial, portanto está salvaguardado pela Rede Natura. Nós perguntámos ontem na sessão de esclarecimento e o mesmo também em Alcochete, se Portugal tinha averiguado junto da Comissão Europeia se era compatível a manutenção do grau de proteção atribuído à zona de proteção especial do Estuário do Tejo face a uma infraestrutura desta natureza, com aqueles movimentos e com esta dimensão. E não nos foi respondida à questão.
Muito obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. O deputado Heitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o professor Francisco Ferreira e o engenheiro Paulo Carmo, da Quercus, e agradecer as intervenções iniciais que fizeram e dizer que nós estamos, neste momento, a discutir um estudo de impacto ambiental que está em cima da mesa e que, independentemente de nós considerarmos que há outras componentes desta questão que deviam ser avaliadas ou não, e o que é importante é pronunciarmos sobre aquilo que está em cima da mesa, que é um estudo de impacto ambiental. E perante um estudo de impacto ambiental, há três possibilidades de decisão. Ou há uma possibilidade de decisão, que é a emissão de uma declaração de impacto ambiental, uma DIA favorável, sem qualquer tipo de medidas mitigadoras, portanto uma declaração de impacto ambiental completamente a dizer luz verde para um determinado projeto. Há uma segunda hipótese, que é a emissão de uma declaração de impacto ambiental condicionada, isto é, portanto, um conjunto de condições que a entidade emissora dessa declaração de impacto ambiental, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente, decide que o promotor deve desenvolver essas medidas, umas antes do projeto se iniciar e outras no decurso do projeto e outras depois do projeto se aplicar ou se executar. E há uma terceira hipótese que não está me surpreende que não tenha sido colocada em cima da mesa pela Quercus e pela Zero, que é a possibilidade de recusar a emissão de uma declaração de impacto ambiental. Ou seja, perante o estudo que nós temos à nossa frente, nós estamos ou não em condições de considerar que, mesmo com medidas mitigadoras, este estudo de impacto ambiental está bem feito e sustenta uma decisão favorável à construção de uma nova infraestrutura aeroportuária. Na nossa opinião, eu fico um bocadinho desiludido, porque eu gostava que o anúncio quer que a Quercus fez quando o estudo de impacto ambiental foi colocado à discussão, quer que a Zero fez, que, segundo o qual esses anúncios nos alertavam para o facto de qualquer uma destas associações ir emitir um estudo detalhado, um parecer detalhado sobre todos os aspectos do estudo de impacto ambiental. Pensei que 9 dias do fim do prazo, talvez essas decisões ou essas linhas gerais desse parecer nos pudessem ser aqui apresentadas. Porque, com todo o respeito, professor Francisco Ferreira, a sua defesa da necessidade de uma avaliação de impacto ambiental estratégica é um bom ponto, mas para o caso concreto desta questão adianta muito pouco, porque nós estamos em cima da mesa para saber o que é que se faz com este estudo de impacto ambiental. O deputado André Pinotes diz-nos que já existe uma espécie de um pronunciamento favorável da Agência Portuguesa do Ambiente em relação ao IA que está em cima da mesa. Eu a mim surpreendo-me que existe um pronunciamento positivo da Agência Portuguesa do Ambiente, quando existem muitas reticências, existem muitas surpresas em relação a algumas componentes deste estudo de impacto ambiental que, por isso, simplesmente não são consideradas. Vou dar um exemplo concreto, pegando nas palavras do engenheiro Paulo Carmo. O estudo de acessibilidades que está desenhado para esta infraestrutura aeroportuária é risível, direi eu, risível. Porque o único transporte coletivo que está considerado com relevância para a acessibilidade do aeroporto do Montijo é o transporte fluvial, e o transporte público que existe entre na acessibilidade do aeroporto do Montijo, pura e simplesmente, não está considerado. E, com todo o respeito, engenheiro Paulo Carmo, nós podemos considerar que o futuro aeroporto de Montijo só deve ter veículos elétricos, mas de certeza que a grande maioria dos veículos que vão aceder ao aeroporto não vão ser, com certeza, veículos elétricos. Vão ser veículos que existem, que têm a ver com o parque de automóvel que existe no país. E é completamente surpreendente que, num contexto deste estudo de impacto ambiental, em que a única acessibilidade que está desenhada para o aeroporto do Montijo é a acessibilidade rodoviária, que haja um entendimento favorável para um projeto que vai ser construído num momento em que toda a Europa está em situação de emergência climática, num momento em que o país debate a necessidade de mudar o perfil de produção de todos os setores de atividade, incluindo dos transportes. Num momento destes, nós temos um estudo de impacto ambiental em que o principal modo de acesso ao aeroporto é o modo rodoviário. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Porque uma coisa é o discurso do governo e dos partidos que se apresentam agora às eleições, e outra coisa é uma decisão que está em cima da mesa, que vai contra todos os discursos e todos os pronunciamentos que ainda ontem tivemos um ministro na televisão, um ministro das infraestruturas, a dizer que o sonho dele era que, no futuro, o principal modo de transporte das pessoas no país era o modo ferroviário. Onde é que está a solução ferroviária para este estudo de impacto ambiental? Vão fazer um aeroporto sem que cuidem de uma acessibilidade ferroviária? É de lembrar que as acessibilidades constituem um dos três pilares essenciais de uma avaliação de um projeto de infraestruturas de transporte que pode condicionar a emissão, por exemplo, de uma declaração de impacto ambiental favorável. Pode condicionar. Se não há acessibilidades que garantam que essa infraestrutura possa ser acedida por pessoas que não têm necessariamente que ter o transporte individual próprio, isso é motivo mais do que suficiente para chumbar um projeto desta envergadura.
Senhor
deputado, vou já terminar, Senhor Presidente, para dizer o seguinte. Este estudo impacto ambiental tem uma, e estando de acordo com aquilo que já se disse em relação a uma infraestrutura aeroportuária que tem uma declaração de impacto ambiental favorável, condicionada, mas favorável, que é a carreira de tiro de Alcochete, o Sr. Primeiro-Ministro ontem estava muito incomodado, dizendo que isto é um problema que já se escuta há muito e que já quase que quase chegou a dizer que era uma coisa que já se devia ter decidido há bastante tempo. Pois isto é que é uma das coisas um bocadinho surpreendentes no processo de discussão e de decisão em Portugal. É que nós parece que andamos em círculo, permanentemente em círculo. Em 2008 foi discutida esta discussão pelo ULNEC. O ULNEC fez um estudo, uma avaliação de impacto ambiental estratégica em relação às várias soluções de uma nova infraestrutura aeroportuária na região de Lisboa. O contrato de concessão com a ANA tem um capítulo inteiro dedicado ao novo aeroporto de Lisboa. E esse capítulo inteiro está apoiado numa declaração de impacto ambiental favorável. E, no entanto, cada vez que nós pegamos numa determinada questão, parece que tudo o que ficou para trás desapareceu. Portanto, a pergunta que eu vos queria fazer, senhores representantes da Quercus e da Zero, é o que é que acham do facto de existir uma declaração de impacto ambiental favorável para a construção de uma infraestrutura aeroportuária em Alcochete? O que é que acham de este processo ter voltado à estaca zero? Ainda por cima, no próprio... Vou só terminar, Sr. Presidente. No próprio preâmbulo do estudo de impacto ambiental que nós temos em cima da mesa, arruma-se a questão do aeroporto na carreira tipo de Alcochete com base numa mentira. É dizer que o aeroporto precisava de 10 anos para ser construído. Ora, a primeira fase da construção do aeroporto de carreira tipo de Alcochete não demora certamente 10 anos, se calhar demora exatamente o mesmo tempo que esta questão, esta infraestrutura demorará a ser construída.
Obrigado.
E obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra então para responder da Associação Zero, o professor Francisco Ferreira.
Eu passo já. A minha colega vai... passou-lhe a palavra. Então lá, avança.
Ok. Eu não sei se estava presente quando eu respondi ao grupo parlamentar do PSD. Relativamente ao estudo de impacto ambiental que está em cima da mesa, a Zero vai obviamente emitir um parecer desfavorável. Já foi aqui indicado um conjunto de razões para o nosso parecer ser desfavorável. A questão das acessibilidades para nós é fundamental. O não haver de facto uma ferrovia é dramático, a ligação ferroviária, mas há mais, é o único nó de acesso. Portanto, o que está contemplado no estudo de impacto ambiental e no projeto é um novo nó de acesso à Ponte Vasco da Gama. Fica em aberto como é que vai ser feita a inserção na malha rodoviária local do Montijo e de Alcochete. Eu já agora faço aqui já uma declaração de interesse. Eu sou moradora na margem sul e moro relativamente perto da infraestrutura, e o sonho era ter um metro sul do Tejo até ao Montijo, não é? Como é óbvio, apesar de não ser residente do Montijo. Mas há aqui, portanto, a questão das acessibilidades é fundamental. A questão do ruído, nós não percebemos exatamente como é que as medidas de mitigação vão ser eficazes e efetivamente implementadas. A questão de não mitigação, obviamente, dos impactos sobre as áreas sensíveis, a falta de avaliação de risco sobre colisão com aeronaves, a questão das alterações climáticas, que eu vou passar ao Francisco. Portanto, há aqui todo um conjunto de questões dramáticas, de falhas graves neste estudo, que de facto vão requerer um parecer desfavorável da nossa parte. Agora, só um esclarecimento. O facto da APA ter, o que a APA fez, não é a APA, é a Comissão de Avaliação de Impacto, emitiu agora uma declaração de conformidade técnica do estudo, portanto, dizendo que o estudo estava em condições de ser sujeito a uma consulta pública. isto não quer dizer que a decisão seja favorável e, portanto, nós vamos querer acreditar na isenção da APA e esperar que a decisão seja a correta. Se calhar somos um bocadinho otimistas e ingênuos, mas não vou colocar aqui em causa a isenção da APA neste processo. De qualquer forma, como disse, é provável, uma das três possibilidades é provável, eu nunca vi nenhum estudo de impacto ambiental com uma declaração favorável não condicionada, portanto, na prática estamos perante duas possibilidades, que é uma declaração de impacto ambiental desfavorável ou uma declaração favorável condicionada, portanto, é isto que está presente, mas a consulta pública termina no dia 19. Francisco.
Sr. Professor Francisco Teixeira Ferreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, permita-me só dizer uma coisa. Eu acho que nós às vezes brincamos às emissões. Nós estamos a discutir a ferrovia, estamos a discutir os veículos elétricos no aeroporto, estamos a falar destas coisas. A aviação é o setor que mais cresce a nível mundial. Só estamos a falar de emergência climática, o que temos de falar é dos milhões de toneladas de CO2 associados ao número de movimentos acrescidos por termos uma passagem de 30 milhões para 60 milhões de passageiros. Quer dizer, sejamos honestos, não é o veículo elétrico no aeroporto, não é mesmo a ferrovia essencial a uma infraestrutura destas que está em causa. É nós estarmos a dizer que Portugal alinha em aumentarmos as nossas emissões, até mais não. E, portanto, há problemas económicos, sem dúvida. Vamos fazer a ferrovia para o resto da Europa. Vamos ver como é que resolvemos esse problema. Nós estamos a brincar à emergência climática. Quer dizer, é uma esquizofrenia incompreensível. Nós estamos a tirar uma central térmica e a meter outra com o crescimento do tráfego aéreo. Portanto, ou fazemos as contas e somos transparentes e realistas, ou então brincamos aos roteiros. E a questão aqui é que é por isso mesmo que esta discussão tem que ser feita olhando para Alcochete, olhando para Lisboa, olhando para o Montijo e olhando para a qualidade de vida e para as necessidades económicas e ambientais e climáticas daquilo que está em cima da mesa. A aviação, volto a dizer, só em Portugal aumentou 7% em um ano. Portanto, as suas emissões. Portanto, é tão simples como isto. Nós, se queremos realmente ser coerentes, temos que ver onde é que está o compromisso e como é que o aceitamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora a Quercus.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer só aqui duas ou três notas. A primeira, a comparação entre Alcochete e o Montijo. A Quercus sempre foi e sempre tem tido essa posição de ser contra a solução de Alcochete, foi no passado, sempre teve várias reticências relativamente a isso. Importa dizer que se o aeroporto de Alcochete avançasse, que iriam ser abatidos milhares e milhares de sobreiros, sobreiros que cada vez mais estão a desaparecer pelo território nacional, nomeadamente no sul do país. Portanto, é uma sobreiro que foi considerado aqui, penso aqui nesta Câmara, ou pelo menos na Assembleia, como a árvore de designo nacional, iria ser construído numa zona sísmica. Eu vi o estudo, há uma ação em tribunal por causa do aeroporto de Alcochete, eu estive a ver até vários fundamentos técnicos, iria ser construído sobre uma faixa sísmica, está lá feito, iria criar uma especulação imobiliária gigantesca, com pouco ordenamento do território, com impactos elevadíssimos a nível de iria ser construído em cima do maior lençol freático da Península Ibérica, que é entre o lençol freático entre o Sado e o Tejo. Portanto, seria um impacto gigantesco. Agora, eu posso dizer aqui que o ideal seria um aeroporto novo, mas sem impacto. Onde é que vamos o construir? Em Beja, já lá está, a 190 km ou 200 km de Lisboa. Eu gostaria que o Alentejano pudesse ser, mas penso que não seria possível em termos de competitividade e iria perder valor. Portanto, estamos aqui a falar sobre o Montijo. E a posição do Quercus é esta. Se foram calculadas as questões das acessibilidades, nomeadamente a questão da ferrovia, estou de acordo consigo. Aliás, a questão da acessibilidade, o estudo na parte da acessibilidade é fraquinho. Nós não podemos só apontar como transporte para o aeroporto, o transporte rodoviário e o fluvial, onde é que está a ferrovia, não é? Onde é que está o metro, a superfície, é impensável e, portanto, isso é um assunto que certamente os senhores deputados e o governo e as câmaras terão que resolver. A questão do ruído, se for calculada, se for mitigada, se for defendido, que nós temos defendido, penso que a vida das pessoas não será assim tão tão influenciado e, portanto, irá ser acautelado. A questão do abastecimento do combustível ao aeroporto não pode nem deverá ser feito por caminhões, como se fosse um aeroporto do terceiro mundo. Portanto, terá que ser feita uma ligação pipeline, uma ligação, um oleoduto para lá. A questão do ordenamento do território também tem que ser vista de uma forma, o aeroporto, se for para lá, como é que vai ser o ordenamento do território naquela zona, naquele espaço no Arco Ribeirinho, e todos esses conjuntos de fatores, se forem de facto feitos de uma forma pensada, construtiva, que seja bom para as pessoas e para o país, certamente que a Quercus irá tomar uma posição relativamente a isso.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, como é óbvio, por cumprimentar os nossos convidados e agradecer muito as intervenções que estão a ser muito interessantes. Não é a primeira vez que as fazemos no âmbito desta Comissão, mas é importante fazê-los até numa altura em que está neste momento a correr a consulta pública deste mesmo processo, e por isso mesmo um cumprimento muito especial ao professor Francisco Ferreira da Quercus e à engenheira Carla Graça da Quercus, da Zero, peço desculpa, e também ao Dr. Paulo Carmo da Quercus. É conhecida a posição do CDS sobre esta matéria. Já há muito tempo que o CDS defende que a solução, quando eu digo há muito tempo, é mesmo há muitos anos, ainda havia uma discussão sobre a OTA, ainda havia uma discussão sobre muitas outras localizações, e o CDS há muito tempo que defende que a solução devia ser Portela mais 1. E não vamos voltar a essa discussão que já aconteceu no passado, mas a verdade é que há cerca de 4 anos tomou uma decisão que seria Portela mais 1, sendo o mais 1 o Montijo, e, verdade seja dita, passado 4 anos que tem sido o mandato deste Governo, a sensação que nós temos é que estes 4 anos foram, infelizmente, uma oportunidade perdida. Nós perdemos muito tempo para estarmos no fim deste tempo, quase como se estivéssemos no início do processo. Podíamos ter utilizado este tempo para fazer, como a Zero há pouco dizia, e bem, uma profunda avaliação de impacto ambiental, e ela não foi feita. Sei que foi neste momento feita uma queixa em Bruxelas. Gostava de saber qual é que tem sido a reação do Governo português a essa queixa e se eventualmente já tiveram alguma resposta também, que expectativa é que têm, mas gostava muito de perceber qual é que tem sido a reação do Governo português, e eu pergunto isto neste momento à Zero porque já fizemos por escrito esta pergunta ao Governo várias vezes ao longo do último ano e meio, e até ao momento não tivemos resposta, e portanto, se eventualmente a Zero nos pudesse habilitar com essa informação, para nós seria muito relevante. Mas não queria repetir aqui um conjunto de outras questões que foram colocadas, mas há um conjunto de novas questões que eu queria colocar e que passam muito por o impacto não direto desta localização, mas indireto, e todas as coisas que vão ser precisas fazer para mitigar esse mesmo impacto. Por exemplo, ligações rodoviárias. Eu admito, e isso tem sido falado ao longo deste tempo, que vai ser preciso reforçar, por exemplo, a ligação à A12, a ligação ao IC3, e eu gostava de saber, neste momento, o que é que têm ouvido por parte do Governo relativamente à necessidade do reforço destas mesmas ligações, e se é possível ou não é possível discutir no reforço destas ligações localizações alternativas, localizações que tenham menores impactos ambientais. Depois, uma segunda questão que nos parece bastante relevante tem a ver muito com a travessia do Tejo. Nós ouvimos durante muito tempo primeiro o Governo falar de uma solução de shuttle, que queria criar aqui uma solução de shuttle que ligasse diretamente quer ao aeroporto Humberto Delgado, quer à Gare do Oriente. Depois, de alguma forma, essa solução de shuttle caiu. Gostava de lhes perguntar um bocadinho também sobre essa alternativa ou essa possibilidade. Mas, acima de tudo, temos ouvido muito o Governo falar sobre a necessidade de reforçar transportes públicos para a área. Eu gostava de perceber, neste momento, qual é que é a vossa expectativa, nomeadamente relativamente a esse reforço dos transportes públicos, nomeadamente do serviço de barcos, porque as notícias diárias que nós vamos tendo não apontam no sentido do reforço, pelo contrário, apontam muito, infelizmente, até no sentido da supressão de carreiras, da supressão de barcos. Chegámos mesmo àquele ponto, eu não quero adjetivar porque senão não posso ser simpático, de termos alguém, um presidente de uma empresa de transportes, a pedir às pessoas para não viajarem nas horas de ponta porque já estão muito sobrecarregados os serviços. Mas, portanto, a vossa expectativa relativamente a uma responsabilidade que não é certamente de nenhuma das duas entidades, é uma responsabilidade do Governo, relativamente a essa necessidade, porque, como é óbvio, um maior fluxo de pessoas, não é só a mobilidade interna no distrito de Setúbal, mas o maior fluxo de pessoas entre as duas margens do Rio Tejo vai levar à necessidade do reforço efetivo dessas mesmas ligações. Depois, nós já falámos aqui um bocadinho sobre essa matéria, mas era importante também percebermos aqui o que é que aconteceu com o estudo de impacto ambiental. Isto depois, como é óbvio, também será falado na audiência a seguir com a APA, mas houve várias notícias que vieram e várias acusações que vieram, pelo menos acusações não estão muito forte, mas várias informações que vieram até por parte de algumas agências de defesa do ambiente, de algumas entidades de defesa do ambiente, que perante a iminência de uma classificação de desconformidade do estudo que o Governo teria solicitado à ANA que fosse encerrado esse mesmo estudo de impacto ambiental. E eu não queria deixar de vos perguntar, de vos fazer essa mesma questão, porque mais uma vez fizemos a questão ao Governo, fizemos a questão em 2018, fizemos a questão em 2019, quer antes da assinatura do memorando com a ANA, quer depois, e até ao momento não tivemos qualquer resposta do Governo sobre esta matéria. E por último, só uma questão que tem muito a ver também com esta avaliação do componente ambiental. Para nós era relevante, eu coloquei a questão, mas voltava a colocá-la agora aqui de uma forma separada, era muito importante percebermos o que é que o Governo português está a fazer em Bruxelas, junto à Comissão, junto das entidades, se fez alguma coisa, se fez alguma pronúncia, se já houve, do ponto de vista da Comissão, alguma questão que tenha sido colocada. Nós estamos hoje mesmo, portanto, a assistir aqui à atribuição de um conjunto de novas pastas, e já foi atribuída até uma pasta também à Comissária Portuguesa, que tem a ver também com as matérias da coesão e com a matéria das reformas, e era muito importante perceber também, nesse sentido, do ponto de vista do Governo português, qual é que está a ser a postura do Governo português. Está a ser de pura e simplesmente ignorar a associação, ignorar a queixa, ou não de responder a Bruxelas, de fazer carrear alguma informação. Isso para nós era bastante relevante. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Começamos então pela Quercus, desta vez. Sr. Presidente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. A questão das acessibilidades, nomeadamente de Lisboa ao aeroporto, é claro que a questão aqui da ferrovia é uma questão mais complicada e mais complexa, não é? Portanto, aquilo que eu tenho falado na ferrovia, ou pelo menos que eu gosto de falar na ferrovia, é essencialmente, digamos, a ligação na margem sul entre os vários municípios, porque não falámos, não ponderámos a questão que se tem falado sempre uma terceira travessia entre o Barreiro e Chelas, e portanto não é isso agora que está em cima da mesa. A questão fluvial e a questão rodoviária é assim: se a questão da rodovia for feita for utilizada essencialmente, ou for utilizado os transportes públicos, nomeadamente, por exemplo, autocarros elétricos ou movidos a gás, e se, digamos, as embarcações que sejam utilizadas sejam mais modernas, mais apelativas e mais amigas do ambiente, eu penso que, do nosso ponto de vista, será sempre uma boa solução. Agora, a questão é esta, é que há um problema, digamos, do tipo de ligação que é a ferrovia da margem norte para a margem sul, e que o ideal seria que isso tivesse previsto e fosse a principal prioridade. Portanto, há um problema, não é? Mas o problema tem que ser resolvido, tem que ser contornado, não se faz de uma forma, tem que se pensar que se poderá ser feito de outra forma. E, portanto, julgo que poderá ser assim. Eu acho que a prioridade aqui deve ser a questão das acessibilidades e a questão do ruído relativamente a esta infraestrutura, porque vai mudar a vida das pessoas, vai criar uma situação, digamos, também de impacto no ordenamento do território, que ele precisa de facto ser melhorado e ordenado, e isso deve ser equacionado não só em sede da declaração do estudo de impacto ambiental, mas também deve ser equacionado e ponderado por o próximo governo que vier a suceder este.
Muito obrigado. Passamos então a zero. Professor.
Sr. Deputado, nós enviámos à Comissão Europeia uma queixa por não ser efetuada uma avaliação ambiental estratégica em agosto do ano passado. A queixa foi registada, mas não temos ainda resposta. Vamos, aliás, complementar essa queixa precisamente com as evidências, entretanto, realizadas, isto é, por um lado, a assinatura em janeiro da adenda ao contrato de concessão com a ANA, agora o estudo de impacto ambiental. Portanto, vamos atualizar a Comissão Europeia nesse sentido, mas não temos resposta. A Comissão Europeia realmente, devo dizer, que não nos dá grande esperança do ponto de vista operacional. Veja-se agora a decisão em Tribunal Europeu de Justiça relativa à Rede Natura e ao incumprimento de Portugal, que surge 12 anos depois. Portanto, olhando para os tribunais portugueses, portanto, temos, obviamente, já recebemos o contraditório da Agência Portuguesa do Ambiente e da ANA, e é fabuloso realmente, e eu acho que há aqui uma responsabilidade também da Assembleia da República nesta matéria, porque o argumento que nos é dado, e é verdadeiro, é que, não há plano, não há programa, como não há plano ou não há programa que inclua a infraestrutura Montijo, nós obviamente não sabemos ao que é que deve ser feita a avaliação ambiental estratégica. Ou seja, nós, por não termos em lado nenhum, nem no plano de expansão da ANA, nem no PEPOT, nem no PET3+, por não estar presente a infraestrutura, pura e simplesmente não há argumentos para nós fazermos a avaliação ambiental estratégica. Devo dizer, ou volto a dizer, que o Decreto-Lei 80/2015 é claro a dizer que uma infraestrutura destas é equivalente a um programa. E essa tem sido a nossa linha de defesa. Mas do ponto de vista político, é realmente incompreensível que nós tínhamos num país onde vamos fazer uma enorme infraestrutura aeroportuária e ela não está em lado nenhum. Eu gostaria de passar só à minha colega Carla Graça, só para um complemento em relação às infraestruturas rodoviárias.
Sra.
Obrigada. Já agora só também relativamente à desconformidade do estudo de impacto ambiental anterior, nós na altura fizemos um requerimento à APA, que não foi respondido, portanto tivemos um ofício à APA, e só nos foi respondido após intimação judicial. Nós fizemos um pedido de informação à APA relativamente ao estudo de impacto ambiental anterior, que só foi respondido pela APA após intimação judicial da nossa parte. E a informação que nos foi dada foi que o estudo tinha dado entrada em, agora deixa lá ver se eu não estou em erro, em maio, finais de maio de 2018, tinha sido dado entrada, então, o estudo de impacto ambiental cujo promotor seria a ANA, e que teria sido encerrado a pedido do promotor em final de julho. De julho de 2018. Portanto, eu não tenho presente exatamente os dias, mas era finais de julho. E que, portanto, o procedimento de avaliação de impacto ambiental teria sido encerrado. Já agora aproveito para acrescentar, e tive a ocasião de dizer isto quando estive cá da última vez, que, entretanto, foi criado o Conselho Superior de Obras Públicas em 4 de setembro e publicado por decreto regulamentar no dia 8 de setembro, que não contempla, e que foi depois clarificado, que não contempla que o Conselho de Obras Públicas fizesse qualquer avaliação sobre o aeroporto. Justificando-se precisamente que seria um projeto ou na cláusula de exceção, portanto, ou um projeto em avançado estado de execução, ou em procedimento de avaliação de impacto ambiental. Nenhum destes requisitos se verificava à data da criação do Conselho de Obras Públicas, Superior de Obras Públicas. Relativamente à questão das acessibilidades, o estudo apenas contempla um novo nó de acesso à ponte. Portanto, não há depois mais nada. Como eu disse aqui, também a própria inserção na malha rodoviária local, regional, não se percebe muito bem, é tudo mais ou menos chutado para entidades terceiras. A mesma coisa com os barcos da Transtejo. Tudo aquilo que está previsto, exceto a história do shuttle, já lá vamos, o que está previsto é sempre responsabilidade de entidades terceiras e, portanto, nós nem sequer temos propriamente grandes garantias de que venham de facto a ser implementados de forma eficaz. Veja-se exemplos também, vou dar o exemplo de barragens do Tua ou do Sabor, em que entraram em vigor com a grande maioria das medidas de compensação sem estar em vigor à entrada de início do projeto. O shuttle que está previsto é um shuttle rodoviário na ponte Vasco da Gama, que foi-nos esclarecido ontem, para 3 destinos diferentes, exclusivamente dedicado ao aeroporto, tanto para o cais do Seixalinho, tanto para o cais dos barcos, para a Garde do Oriente e para o Pinhal Novo. Fazer ligação então à ferrovia. Para referir, só porque eu há bocado me esqueci, o que está estimado é que 60% do tráfego da circulação para o de e para o Porto seja transporte individual rodoviário. Portanto, isto é dramático, de facto, a pressão que é colocada sobre as acessibilidades na região e sobre a própria envolvente de Lisboa e, portanto, mais uma vez, são impactos que são considerados que vão ser mitigados, mas mitigados por quem e como e quando. Obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar da Comissão Portuguesa, deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar e agradecer a presença e o contributo dos representantes da ZER e da Quercus e saudar esta discussão na data de hoje em face dos elementos que surgiram entretanto, nomeadamente o estudo de impacto ambiental e o debate que se tem feito. E queria sublinhar desde já um aspecto que já foi aqui colocado, mas eu penso que é uma questão central neste processo e neste debate, é que é mesmo indispensável que se realize uma discussão séria e rigorosa com uma visão estratégica de longo prazo e não uma visão de conjunto. E temos que recusar esta armadilha em que alguns se pretendem impor ao país, porque é de facto uma vergonha que o país seja colocado num processo formal de, chamemos-lhe, avaliação de impacto ambiental às peças. Porque se nós olharmos para o armamento, arma a arma, cada arma sozinha se calhar faz menos moça do que o armamento todo. E aquilo que está previsto, como já aqui foi colocado, relativamente ao futuro para esta região, para este território no seu conjunto, levanta desde logo esta pergunta. É este o modelo de desenvolvimento que nós queremos? Aqui há uns anos, o então presidente da TAP veio dizer que a tecnologia nos aviões foi-se modernizando muito e o impacto e as emissões de gases com efeito de estufa dos aviões está muito melhor do que há alguns anos. E depois, no fim da reunião, nós percebemos, há cerca de 30 anos, as emissões dos aviões eram o equivalente a dois carros por pessoa a fazer aquela viagem que se faz de avião e agora é só um. Portanto, um avião a deslocar-se de Lisboa a Madrid é o equivalente àquelas pessoas todas que lá vão irem de carro de Lisboa para Madrid. E é disso que estamos a falar, quando se fala em passar de 30 para 60 milhões de passageiros por ano nesta região. E, portanto, eu coloco aqui a questão do modelo de desenvolvimento e a questão do planeamento estratégico. Porque mesmo que, eu agora vou dizer aqui uma questão que sai fora da caixa no debate do estudo de impacto ambiental e da declaração de impacto ambiental, é que mesmo que o impacto ambiental deste projeto em concreto, o aeroporto, chamem-lhe aeroporto, que é um apiadeiro, na verdade, se o impacto ambiental não fosse grave, que é, mas mesmo nesse cenário, nós, PCP, continuaríamos a afirmar que esta é uma decisão ruinosa, desastrosa, do ponto de vista do desenvolvimento. Desde logo, porque não coloca qualquer alternativa de futuro como solução para aquilo que nós possamos discutir em relação ao atual aeroporto de Lisboa. Porque o aeroporto, que na verdade é um apiadeiro, que se quer colocar ali no Montijo, é um beco sem saída do ponto de vista da expansão e da atividade aeroportuária. Se nós olharmos para aquilo que está colocado hoje, que já está sob ameaça de aspectos fundamentais do ponto de vista económico, estratégico e do desenvolvimento que têm a ver com os serviços à aviação, com a manutenção e a engenharia, com aquilo que está colocado hoje na carga aérea, naquilo que não tem outra solução no futuro que se pode imaginar, nada disto está previsto ou é possível colocar em relação ao Montijo. E, portanto, quando nós falamos do futuro do atual aeroporto de Lisboa, temos que falar das coisas que lá se fazem, não é apenas um sítio para as pessoas entrarem e saírem dos aviões. E o aeroporto, chamem-lhe aeroporto, que na verdade é um apiadeiro, em relação ao Montijo, nada disso permite, nada disso garante. Impede tudo isso. E, portanto, nós não podemos aceitar que esta discussão seja reduzida à questão do mérito do estudo de impacto ambiental e do sentido da declaração de impacto ambiental. Mas também temos que lá ir, como é evidente. Não podemos fugir a esse debate e é por isso que não podemos deixar de ter a visão do conjunto. E não podemos colocar o ordenamento do território na gaveta, o planeamento estratégico na gaveta, a transparência e o próprio Estado de Direito e a participação na gaveta. Aliás, já referiram, eu pedia um comentário a esta opção, que foi uma opção que não foi bem explicada nas sessões que aconteceram por parte da APA, de não realizar, optar por não realizar sessões públicas lá nos concelhos da Moita e do Barreiro, onde as populações são confrontadas com os impactos mais gravosos logo do ponto de vista do ruído. E já agora, eu gostava de colocar outra questão. O professor Francisco Ferreira já mencionou que não há nenhum plano em vigor que preveja esta coisa na base aérea número 6, chamei-lhe aeroporto. Eu pergunto se, estabelecido que está, que não há nenhum plano que preveja essa infraestrutura, eu pergunto se alguém aqui na sala conhece algum estudo que defenda esta opção. Porque os estudos comparativos que eu conheço, nenhum deles dizia que a melhor opção. Porque quando se fala naquele argumento de que isto anda há 50 anos a ser discutido, mas nestes 50 anos que isto foi discutido, nunca se concluiu que esta era a melhor opção para coisa nenhuma. É a preferida de algumas low cost, algumas. Há uma multinacional aí, há uma multinacional que gosta muito daquela solução. O resto ninguém defende do ponto de vista comparativo e do ponto de vista, lá está, daquela avaliação ambiental estratégica que devia ter tido lugar e não teve. Porque o próprio Sr. Presidente da ANA, aqui nesta Assembleia, afirmou, perante esta Comissão, não houve nem vai haver avaliação ambiental estratégica, porque essa avaliação implica alternativas. E as alternativas que existem não são alternativa. Estou a citar de cor, e já sei de cor e salteado esta frase. O projeto até foi apresentado pelo Governo como, e estou a citar, expansão de capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Não foi só a questão do aeroporto no Montijo. E o aeroporto da Portela, o PCP tem vindo a afirmar isto e é preciso sublinhar, nós defendemos que o aeroporto da Portela deve, a prazo, para o futuro, deve reduzir e não aumentar a pressão sobre o território com esta intensificação do tráfego. E como eu já disse há pouco, esta coisa, chamem-lhe aeroporto, lá na base aérea do Montijo, é uma não solução para o país, não permite nenhuma transição e nenhuma adaptação para o futuro, para aquilo que possa ser aliviada a pressão em relação a Lisboa atualmente. E a questão que se coloca é dessa visão parcial para que, aos bocadinhos, possa passar aquilo que por interno não passaria. Para terminar, duas questões, uma sobre o ruído, sobre a mitigação. As medidas de mitigação do impacto em relação ao ruído para as populações. Eu pergunto que mitigação é essa? Quando se fala na insonorização das fachadas, eu pergunto se a mitigação para aquelas zonas onde seja equacionado que é a partir de 65, vá lá, 62 dBAs, que é uma coisa insuportável. E é aí que se faz a insonorização das fachadas. E então as pessoas têm que estar fechadas nas suas casas e nem abrir a janela podem. E é essa a solução? É vidros duplos e ares condicionados e as pessoas fecham-se em casa? Não podem sair à rua? Eu quero dizer com toda a franqueza ao Sr. Presidente Aquercos que o Sr. Aquercos diz que é impensável e seria trágica a solução do campo de tiro de Alcochete porque isto implicava abater milhares e milhares de sobreiros. Eu estou preocupado com os milhares e milhares de pessoas que vão ter, de acordo com o próprio estudo de impacto ambiental, perturbações no sono e impacto gravíssimo do ponto de vista do ruído naquela zona. O senhor disse que são 5, 6 mil pessoas, e é de facto o que está apontado, números dessa ordem de grandeza. Eu diria que são mais, eu pergunto essa questão, coloco essa questão, se são ou não esses montantes, mas que expectativa é que se coloca? E já agora dizer, do ponto de vista da sismicidade e do ponto de vista das espécies, nomeadamente dos sobreiros, a própria Declaração de Impacto Ambiental previa as medidas de compensação em relação aos sobreiros e relativizava as questões do ponto de vista da sismicidade. Última questão, o risco de bird strike. Nós não estamos a falar dos reatores e dos aviões dizimarem todas as espécies de flamingos, todos os flamingos e cegonhas que lá estão. Basta um. O problema não é a extinção dos flamingos ou das cegonhas. É quantas cegonhas ou quantos flamingos é que se corre o risco de entrarem para os reatores adentro. E a pergunta muito objetiva que se coloca é se há ou não, em face dos dados que existem, se há ou não um risco de colisão com as aeronaves, com a avifauna daquela zona, bastante superior ao que hoje se coloca em relação ao aeroporto da Portela. E essa é que é a questão. Tendo em conta as rotas e as trajetórias à descolagem,
obrigado,
se há ou não um risco substancialmente maior em relação aos dados que já estão, à evidência que já está colocada. E um comentário que eu vos solicitava em relação ao posicionamento de Portugal na Convenção de Ramsar, tendo em conta a ZPE, toda a volta da base aérea e a implicação em relação às chamadas zonas úmidas e à biodiversidade nessa zona. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A tolerância prende-se que não haverá segunda ronda, porque já temos o Sr. Presidente da APA e, portanto, teremos que guardar as questões também para a APA e, portanto, também peço síntese aos nossos convidados. Começo pela Zero. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, tem toda a razão na análise que faz do ruído. Obviamente, estas questões são muito simples. Ou eu vivo num caixote fechado e então aí até insonorizado, ou pura e simplesmente no momento em que eu abrir a janela para renovar o ar interior, vou ouvir com o ruído dos aviões. E, portanto, o projeto inclui um parque urbano, a deslocalização do parque urbano, e inclui também que não se coloquem novos equipamentos sociais na zona afetada. Devo dizer que há um problema aqui grande com as câmaras, é que as câmaras todas não levam à letra a lei do ruído. A lei do ruído deveria classificar equipamentos sociais, escolas, etc., como zonas sensíveis. Comecemos pelo caso de Lisboa. Lisboa não tem uma única área sensível, uma única zona sensível. Todos os concelhos não respeitam realmente o ruído, que é o maior motivo de queixas das pessoas. Okay? Portanto, realmente esta questão do ruído que mata, são 200 mil pessoas que morrem por ano na Europa, dados da Agência Europeia do Ambiente, deveria merecer uma reflexão maior. Em relação à Convenção de Ramsar, claro que esse é um problema e, portanto, que nos merecerá também a devida atitude em relação a uma queixa a essa Comissão. E, por outro lado, dizer-lhe que a ANA, em nosso entender, é das entidades menos transparentes que nós temos. Nós solicitámos à ANA os dados de monitorização do ruído de Lisboa. Foi-nos dito, nós só daremos os dados, de outra forma, só daremos os dados se formos obrigados. Vocês no aeroporto de Amsterdão, quer dizer, têm a cada momento o aeroporto, o avião que aterra tem um nível de ruído, as pessoas afetadas, etc, etc. Quer dizer, em Frankfurt eu não tenho voos das 11 da noite às 5 da manhã. Quer dizer, o meu grau de confiança e o nosso grau de confiança de que, de um momento para o outro, a ANA, que não deu exemplo nenhum em Lisboa, não há insonorização nenhuma. O plano de ação do ruído ainda não foi aprovado pela APA para Lisboa, de infraestrutura aeroportuária, etc. É a ANA com este track record, com este registro, que eu agora vou confiar que vai cuidar de tudo no Montijo. Bem podemos esperar.
Muito obrigado. Passamos então a Quercus, Presidente.
Bom dia. Eu gostei de ouvir e concordo consigo na abordagem que fez, na questão do desenvolvimento, tudo isso. Agora, não sendo Alcochete, onde é que iria ser feito o aeroporto? Já foram estudadas 18 ou 19 soluções. Íamos partir para a 20ª, quer dizer, estamos aqui numa situação que nunca mais estamos mais 50 anos aqui, e Alcochete, do nosso ponto de vista, eu acho que seria muito mal para o país, não só para o ambiente, para o país. Estou de acordo consigo relativamente àquilo que disse da sessão de esclarecimento, que a APA devia ter promovido na Moita e no Barreiro, porque no fundo são dois concelhos que irão ser afetados e, portanto, é preciso dar a oportunidade às pessoas, de facto, para poderem dizerem aquilo que sentem e aquilo que pensam. E, portanto, estou totalmente de acordo consigo. Acho que devia ser feito. Agora, a decisão é da APA e, portanto, a APA lá terá o seu critério de, relativamente a esta situação. Depois, a questão do perigo, ou da ameaça crescente de poder haver mais acidentes. Quer dizer, isso pode acontecer. Agora, eu já disse, quando estive com a última vez, que o aeroporto de Faro labora numa zona protegida, na Rio Formosa. O aeroporto de Faro labora numa zona protegida. Cujo número de aviões está aumentado e o número de passageiros. Agora, temos é que todos pensar e rezar para que nada disso aconteça. Relativamente à questão do ruído das pessoas, é preciso notar o seguinte, e quando eu falo aqui, falei também de Lisboa, também podemos replicar para a margem sul. Neste momento, os níveis de ruído já são bastante elevados em alguns locais e são essencialmente originários da rede rodoviária. Dos níveis de ruído acima, já há pessoas, a que recebe reclamações, já há pessoas na outra banda, aliás, em vários pontos do país, que as pessoas se queixam, e não é só dos bares, da diversão noturna, se queixam dos níveis elevadíssimos de ruído, nomeadamente estradas e zonas que não têm, cujo, digamos, o tapete, o asfalto não é o mais indicado para isso, em que não existem barreiras acústicas. Portanto, há várias situações. Portanto, o problema do ruído não é só o aeroporto, não são só os aviões. É preciso registrar. O problema do ruído é um problema global, tem a ver com a rede rodoviária, ferroviária e aeroportuária. Portanto, também temos que, digamos, ver as coisas desta forma, ou pelo menos tentar ver.
Muito obrigado. Passamos para a última intervenção. Para os solicitores verdes, o deputado Luís Ferreira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar as associações Zero e Aquercos pelos contributos e as informações que nos trouxeram hoje aqui, mas também pelo papel que têm vindo a desenvolver na defesa dos valores ambientais no nosso país. Eu começaria por um reparo, face àquilo que foi dito agora pela Aquercos, porque os erros não podem justificar outros erros, quer dizer, nós não vamos aceitar quase com indiferença que estejamos a falar de uma área sensível só porque Faro também tem ou também está situado numa área sensível. Eu acho que o bom senso recomenda que nós possamos aprender com os erros para tirar alguma utilidade dos erros que cometemos e não que os erros possam justificar outros erros. Mas nós temos, de facto, estamos diante de um problema. Nós temos um problema com o aeroporto de Lisboa e, portanto, este problema precisa de ser resolvido. Agora, o bom senso também recomenda que nós possamos resolver problemas sem criar problemas de maior, porque nós já temos problemas que cheguem. As populações do Montijo, do Barreiro, do Alcochete, até da Quinta de Sesimbra, porque também apanha ali ainda uma parte da Quinta do Conde, já têm problemas que cheguem e também já temos problemas ambientais que cheguem, portanto não precisamos ainda de mais problemas ambientais. Neste caso em concreto, eu acho que era caso para dizer que aquilo que nasce torto dificilmente, ou tarde ou nunca, se endireita, porque quando nós nos deparamos com afirmações do Governo que dizem, por exemplo, que não há plano B, que não há alternativa, porque, quer dizer, nós parece que, não havendo, a decisão já está tomada e nós andamos todos a discutir, não sei bem o quê, mas a discutir decisões que já estão tomadas. Quando se diz assim, ou é aqui ou não há aeroporto, ainda traz outro problema acrescido. Porquê? Porque quando nós dizemos ou é aqui ou não há aeroporto, nós estamos a imputar o ónus ou a imputar a responsabilidade para as entidades e para os organismos que têm que, imparcialmente, dar parecer sobre a construção ou decisões importantes como é a construção de um aeroporto. E neste caso, os instrumentos de avaliação ambiental, por aquilo que se tem vindo a assistir, em vez de servirem de suporte para ajudar, eu não diria a melhor solução, mas a ajudar a decisão, acabam por servir apenas para legitimar uma decisão que já está previamente tomada, portanto, e isto é que não pode ser. De facto, esta solução, eu não lhe chamo solução, chamo-lhe decisão, aponta para problemas graves do ponto de vista das acessibilidades e desde logo no que diz respeito às ligações ferroviárias, os riscos de segurança, os impactos ambientais em áreas sensíveis como a avifauna ou o ruído, que aliás eu até me parece da leitura que faço do relatório síntese da avaliação de impacto ambiental, parece-me que estes problemas que são levantados ao nível dos impactos não ficam resolvidos mesmo com as medidas mitigadoras, mas era uma das perguntas que eu tinha para colocar e depois à frente também faço referência a elas, mas é também uma decisão que vai comprometer a qualidade de vida daquela região da margem sul. Mas para além destes problemas todos, nós ainda temos aqui que ter presente outro problema que tem sido pouco abordado, que é a natureza transitória desta solução. Nós estamos a falar de uma solução a curto prazo. Nós estamos perante uma solução com um período de vida limitado e que, na melhor das hipóteses, quando o aeroporto estiver pronto, já vamos tarde para discutir uma nova solução, porque a resposta tardará certamente a ser concretizada. E, portanto, convém também referir que nós estamos a falar de uma solução a curto prazo. Eu concordo com aquilo que foi dito pela Associação Zero. De facto, a discussão devia ser conjunta entre Portela e Montijo. Não faz sentido estar a discutir as duas questões que estão tão ligadas e que estão tão próximas uma da outra e que cuja discussão ocorra em tempos e em momentos diferentes. Não, era preciso discutir de facto Portela e era preciso discutir de forma integrada também com a solução que é apontada do Montijo. Depois, de facto, não há no plano de expansão da ANA, como foi referido, qualquer previsão para a construção de um aeroporto complementar. É verdade que esse plano, apesar de ter um horizonte temporal até 2017, o que é dito no contrato de concessão é que se não houver renovação desse plano de expansão, mantém-se em vigor aquele que está, o que significa que, de qualquer das formas, o que é verdade é que o plano de expansão da ANA não prevê a construção de um aeroporto complementar. Nós consideramos, de facto, que estamos diante de um grande empreendimento com forte incidência territorial e, por isso, também defendemos que este processo deveria estar sujeito a uma avaliação ambiental estratégica, comparada e integrada, porque só dessa forma é que nós podemos avaliar as várias alternativas e encontrar a melhor solução. E, por isso, sem essa análise, é que nós não compreendemos quando a Quercus diz que esta é a solução menos má, porque nós achamos que, para se tirar essa conclusão, seria necessário, de facto, que este processo estivesse sujeito a uma avaliação ambiental estratégica. Mas eu tinha duas questões para colocar, uma a Zero e outra a Quercus. A Zero era no sentido de saber a construção desta decisão do Montijo vai obrigar a comer, entre aspas, 300 metros de Sapalo numa zona sensível, e eu queria que se pudessem abordar um pouco os impactos que isso traz ao nível dos ecossistemas, da biodiversidade, mas também ao nível das alterações climáticas, sobretudo com a subida dos níveis do mar. Estou a falar dos 300 metros que vão ser comidos ao Sapalo face às necessidades para o aeroporto. Em relação a Quercus, avifauna e ruído são de facto dois impactos ao nível do ambiente que é preciso ter em conta. A leitura que eu faço do relatório síntese da avaliação de impacto ambiental é que esses impactos não ficam resolvidos com as medidas mitigadoras. E eu queria saber se a Quercus também partilha desta leitura que eu faço deste relatório síntese. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sessão Zero, começa agora.
Sr. Deputado, dizer que há muitos aspectos com que concordamos na sua intervenção. Por exemplo, só notar que o Faro não está entre as 10 zonas úmidas mais importantes da Europa. Não está protegido pela Convenção Ramsar. Os valores da biodiversidade e a trajetória dos aviões associadas ao aeroporto de Faro não conflituam tanto com, no caso da zona de proteção do estuário do Tejo. Mais ainda, em relação ao ruído, é completamente diferente eu ter um ruído automóvel que no máximo atinge 75 dB e um ruído de aviões que pode chegar aos 90 a 95 dB. Convém percebermos que 3 dB corresponde à duplicação da intensidade. E, portanto, eu tenho uma ordem de grandeza completamente diferente. Mais ainda, este projeto aponta até 2062. Ele começa em 8 milhões de passageiros por ano e vai até, em caso de expansão, 17,4 milhões de passageiros. Ora, realmente estamos a falar de uma infraestrutura que é para ficar, não é? E isso é que não é assim tão provisória. E é isso que nos deixa enormes reticências. Porque, obviamente, ela estando decidida, e como o Governo defende, eu vou ter o Montijo e Lisboa. Se me dissessem assim, eu vou construir uma infraestrutura que está pronta daqui a 2 anos, e isso permitirá ajudar a transição de Lisboa para um outro aeroporto, eu veria isto de uma forma completamente diferente. Porque eu estava a ver, bem, ok, nós vamos construir um aeroporto num outro local,
que até pode ser apenas uma primeira fase de Alcochete, ou pode ser uma outra infraestrutura, ou seja, eu percebia para os próximos 40 anos o que é que ia ser feito. A decisão do Montijo, sejamos claros, é o que está assinado com o contrato da ANA, é, eu no momento em que tiver o Montijo decidido, eu tenho Portela por mais 40 anos, e tenho o Montijo durante mais 40 anos. É só ver os planos de expansão e o número de passageiros. E, portanto, a decisão do Montijo é uma decisão que deveria ser conexa, aliás, é uma decisão efetivamente conexa com a Portela, sem isso nunca ser falado. Em relação ao clima, realmente parece-nos, temos dúvidas na questão das cotas a que a pista está a ser colocada, e portanto esse é um dos elementos que tem vindo a ser esclarecido, mas realmente aquela é uma zona, a cota vai ser subida, mas temos dúvidas face a uma eventual subida do nível do mar nos próximos 40 anos, isso a par obviamente de todas as zonas no estuário do Tejo. E em relação ao prolongamento dos 300 metros para sul, é uma área que não é tão, obviamente não faz parte das EPE, mas é uma zona sensível, é uma zona que aparentemente não conflitua com a zona da atracação, mas não deixa de ser um impacto, e mais uma vez é caricato como num estudo destes de um aeroporto, as alternativas que estão em discussão são as três formas de construção desse patamar de 300 metros, porque de resto as alternativas de localização, etc, etc, essas não existem.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Quercus.
Sr. Deputado, só para responder rapidamente àquilo que colocou relativamente às medidas mitigadoras relativamente à avifauna e ao ruído, nós achamos que não são totalmente suficientes e, portanto, terão que ir mais além. E, portanto, o nosso ponto de vista é que terá que ser aplicadas mais medidas e nós iremos fazê-lo agora no âmbito da discussão pública. Para nós são insuficientes.
Muito obrigado. Temos já o Sr. Presidente da APA mesmo à porta. Eu queria agradecer muito, foi muito interessante e julgo que em boa hora decidimos fazer esta nossa audição, quer à Quercus, ao Dr. Paulo do Carmo, Presidente da Direção Nacional da Quercus, portanto muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxe, quer à Associação Zero, ao Sr. Professor Francisco Ferreira e à Engenheira Carla Graça também. Portanto, porventura voltarão cá, porventura já com outra configuração deste Parlamento, mas ainda assim, julgo que cumprimos bem o nosso papel de completar um caminho que tínhamos vindo a fazer, que era, no fundo, agora conhecedores do Estudo de Impacto Ambiental, de dar aqui algumas achegas. Julgo que a audição com o Sr. Presidente da APA ficou muito mais interessante, uma vez que deixaram aqui, quero acreditar, um conjunto de pistas e de dicas e de dúvidas. E, portanto, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.